começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 9 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Fazendo você feliz com o futebol. O negócio é o seguinte: o Valdir Abril, que eu estava preocupado com o estado dele depois da derrota de ontem, porque o meu Fluminense saiu e o Botafogo dele entrou na zona de rebaixamento. Aí eu falei: Valdir, começa pra respirar. Eu vou pensar e depois a gente volta pro programa.
Ô, Mazela.
Oi. Eu estou bem, pode assim, ficar tranquilo.
Assim.
Então, ofegante é você, sou eu, não.
Então, deixa.
A vitória de ontem foi complicada.
Ô, Mazela. Boa tarde para você, boa tarde, Valdir Luiz, ao Zé Roberto na mesa, você ouvinte para o Mundo da Bola. Eu vi uma ótima hoje nas redes sociais, está dizendo o seguinte: é de um amigo meu vascaíno. Veja bem, tem nada a ver
pode
com ontem.
Pode falar muito, hein?
Posso?
Pode. Vai, segue.
Ele está dizendo que o Botafogo é um time tão simpático, mas tão simpático, que em 2017 ele reservou a vaga na Libertadores para o Vasco. E o Vasco jogou 2018 a Libertadores da América. E ele tá dizendo que o time do Botafogo é tão legal, mas tão legal, que se compadeceu com a situação do Fluminense e vai se rebaixar no lugar tricolor das Laranjeiras. O que você acha disso?
Isso é uma provocação com você, Valdizinho.
É um imbecil, né?
O cara pelou, abrindo o programa. Abrindo o programa no Mundo da Bola de hoje.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, Zé Roberto e Nielson no controle na mesa, legal. Vamos falar do clássico desta quinta. O repórter Rafa Monteiro traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 nesta quinta-feira no estádio Nilton Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Lincoln aos 43 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o técnico Jorge Jesus confessa que não foi a melhor partida do Flamengo sob o seu comando.
E foi assim que fizemos o gol com a entrada do Lincoln, com algumas alterações táticas. E como ali o nosso amigo disse, é verdade, depois da expulsão, nós tivemos mais ascendente. É mais difícil jogar contra, mais difícil jogar contra 11 que contra 10, não é? Mas os jogadores do Flamengo, mais uma vez, conseguiram suportar todas as consequências que o jogo estava a ter. Não ganhámos hoje com nota artística, mas ganhámos 3 pontos que conta a equipa para os nossos grandes objetivos. E também era difícil, não é? Era difícil hoje o Flamengo poder jogar aqui com toda a sua qualidade técnico-tática contra uma equipa que nunca quis jogar. Só quis bater, só quis parar, só quis fazer faltas. Foi isso que fez a equipa do Botafogo hoje.
O Botafogo teve o atacante Luiz Fernando expulso aos 8 minutos da segunda etapa. O treinador português mantém o discurso dos pés no chão.
Volto a dizer, faltam 7 jogos, não ganhámos nada, vamos estar numa final da Libertadores, vamos passo a passo tentar chegar o mais próximo possível daquilo que nós ambicionamos, que é a conquista do título. Não somos campeões de nada. Neste momento somos campeões de vitórias, somos campeões de grande qualidade de jogo que nós apresentamos na maioria dos jogos. Somos campeões de querer ganhar como hoje, somos campeões de uma equipa ligada, uma equipa que não para, que vai até ao último momento e quando não consegue jogar com qualidade técnica, tem outros argumentos para jogar. Foi o que fizemos hoje e, portanto, isso tem transportado o Flamengo para o primeiro lugar da tabela. E, como é óbvio, com todo o respeito temos pelo Palmeiras, o Palmeiras quer recuperar, nós queremos manter a nossa primeira posição e vai ser até ao fim assim. Vamos ver se temos capacidade para isso.
Com este resultado, o Flamengo mantém a distância do início da rodada de 8 pontos para o vice-líder, o Palmeiras. A equipe rubro-negra chega a 74 pontos, enquanto a Alviverde soma 66. O próximo compromisso do Flamengo é no domingo contra o Bahia, no Maracanã. Para esta rodada, Rafinha terá que cumprir suspensão, assim como o técnico Jorge Jesus não poderá ficar no banco de reservas pelo mesmo motivo. Ambos tomaram o terceiro cartão amarelo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações. Ouvindo o técnico do Flamengo, o senhor Jesus, né? Jorge Jesus. E a primeira declaração, a primeira resposta dele, ele reclamando muito da violência do time do Botafogo. Eu quero cumprimentar agora, chegando como comentarista, ele que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Moraes Mazella, para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Olha só, eu acho ele bom treinador, mas ele está se achando acima do bem e do mal. Ele é incoerente. O Flamengo, o Botafogo fez 16 faltas, o Flamengo tem 14. Ou ele quer que todo mundo saia da frente pro time do Flamengo passar? Pô, deixa de ser bobalhão. Ele está se achando o maior do mundo. E nós, quando eu digo nós, a mídia, está paparicando demais ele. Ele dá patada em jornalista, e ninguém acha, todo mundo acha engraçado. Que nem o Muricy, que batia em tudo que é jornalista, agora virou coleguinha. Então, ele quer o quê? Que o Botafogo abra pra ele? A vontade, Bruno Henrique, a vontade, Vitinho, a vontade. O Botafogo jogou na bola. O Rafinha deu uma entrada criminosa com um minuto de jogo, isso ele não fala. A entrada que o Rafinha deu criminosa com um minuto de jogo, isso ele não fala. Depois, houve uma entrada violentíssima em cima do jogador do Botafogo, feita pelo Vitinho, e ele também não falou. Claro que o Botafogo fez falta dura, mereceu o cartão, mas o Flamengo também fez. Então, ele quer o quê? Que todo mundo jogue, abre espaço? Meu amigo, vou só avisar pra você, ô bonitão. Você tá num outro país, você tem que respeitar os outros e não se achar o dono do mundo. Você é bom treinador, tá fazendo um bom trabalho. Mas quero ver você fazer um grande trabalho com o time do Avaí. Quero ver se vai. Com esse time do Flamengo é mole. O time do Flamengo é mole. Quero ver com o Avaí. Então, eu vou falar uma coisa. Vai se preparando, botando as barbinhas de molho, que você acha que o River vai jogar aberto, bonitinho, sem chegar junto, sem fazer nada. Bobalhão, rapaz. Valoriza o seu trabalho, mas não desmereça os outros, não, que a vida dá muita volta. Você saiu corrido de Portugal. Outro dia eu vi uma... Ou foi ontem mesmo que eu vi um programa de manhã de TV a cabo que estava passando uma matéria no programa chamado Os Amigos da Bola, lá em Portugal. E os caras estavam dizendo, graças a Deus, Flamengo, por ter levado Jesus. E aqui os caras estão paparicando você. Eu acho que ele foi altamente feliz. Elogia o seu time, que não fez uma brilhante partida, mas tem qualidade. Mereceu ganhar, porque o Botafogo, segundo tempo, ficou todo lá atrás. Mas não fica dizendo que o Botafogo bateu o jogo todo, que o seu time também bate e bate muito. Tem os dois jogadores ali, o Rafinha é extremamente desleal, só pega no tornozelo, e tem outros também que seguem junto. Então, vamos olhar para o seu quintal e esquecer o quintal dos outros.
Aí, portanto, o Valdir Luiz analisando a declaração do Jesus. Antes de seguirmos com o Flamengo, eu queria que você desse um toque a respeito de um para o Flamengo, zero para o Botafogo. E acredito, Valdir, que a cara do jogo se transformou a partir do momento da expulsão do Bruno Henrique, nada, lá do Luiz Fernando.
Em termos de campo e bola, a gente não tem que reclamar nada. O árbitro teve uma excelente atuação, expulsou muito bem, expulso o Luiz Fernando. E o Flamengo, de 10 minutos do segundo tempo em diante, quando o Botafogo ficou com 10... Só deu o Flamengo. Parecia treino tático, defesa contra ataque. Porque o Flamengo ralou o Botafogo no seu campo de defesa. O goleiro do Flamengo não pegou uma bola no segundo tempo. O Diego Alves, nem com o pé, nem com as mãos. A bola não passava da intermediária do... Não chegava nem na intermediária do Flamengo. Então, a vitória é justa de quem procurou o gol o tempo todo. E acabou sendo premiado com o gol no final. Isso eu não tiro o mérito do Flamengo. O jogo equilibrou no primeiro tempo. O Flamengo em alguns momentos foi melhor. O Botafogo ontem equilibrou o jogo. Mas depois que ficou 11 contra 10, com a qualidade que tem o Flamengo, uma coisa que me chamou a atenção, e agora eu vou criticar o seu Jesus, o Botafogo não atacou no segundo tempo, depois que ele fez o gol, ele tirou o Gabigol, botou o Pires da Mota. Seu treinador brasileiro, seu Joel Santana que faz isso, todo mundo dá de pau. É tranqueiro. Pô, tá com medo? O Botafogo não deu um ataque no segundo tempo, ele tirou um centroavante e botou um volante? Quer dizer, não entendi essa também dele. Então, ele tem mérito, mas ele também é chegado a uma retranquinha. todo mundo. Quando o Lopes tirava um atacante e botava o Alex Pinho quando estava ganhando o jogo, todo Alex mundo batia Pinho no Lopes. Retranqueiro. Agora o português faz isso. Eu acho uma graça que nós, a nossa cultura, é de olhar com carinho, com atenção para os de fora e dar menos atenção para os daqui de dentro.
Tá certo então, 17 e 20 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio. Vamos em frente, o adversário do Flamengo foi o Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão.
É, Fogão, dormiu na zoninha do rebaixamento, Botafogo. Agora o repórter Rafael Monteiro, que estava no jogo ontem, traz as últimas do Botafogo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro, você tá de volta.
Com a derrota para o Flamengo, o Botafogo chega ao quarto revés consecutivo no Campeonato Brasileiro e entra na zona de rebaixamento. Com 33 pontos, a equipe alvinegra caiu para a 17ª colocação e está com um ponto a menos que o Cruzeiro, o primeiro acima do Z4. O técnico Alberto Valentim rebate Jorge Jesus após o português dizer que o Botafogo só entrou para bater.
Jesus falou uma grande bobagem, né? Ele devia ter deixado a boquinha dele calada. Nosso time veio para jogar sim, nosso time foi muito aguerrido, os jogadores estão de parabéns. Infelizmente tomamos o gol ali quando faltavam 6 minutos, contando com acréscimo. Então ele falou uma bobagem grande, coitadinho dele. Não precisava. Cuida do time dele, que está muito bem, está fazendo um grande trabalho. Ninguém veio aqui para bater ninguém, ninguém aqui veio para caçar ninguém. Que termo que ele está achando, que ele está usando aqui no Brasil? Eu gostei da equipe, foi um pecado nós termos tomado gol, porque desde os 10 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, nós perdemos um jogador. E isso dificultou para que nós chegássemos com mais frequência no campo, no último terço do campo do Flamengo.
E ele ainda afirma que a equipe alvinegra não cai para a segunda divisão.
Botafogo não vai cair. Nós precisamos repetir jogos como fizemos hoje, com muita intensidade, com a entrega dos jogadores. A gente precisa repetir coisas muito boas que fizemos hoje, corrigindo erros no decorrer do campeonato, que nós temos feito isso diariamente. Nós vamos recuperar bem esses jogadores agora. Nós teremos até segunda-feira esse trabalho já pensando no Avaí para nós vencermos esse jogo em casa.
Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Avaí no estádio Nilton Santos na segunda-feira. E 2 desfalques são certos para esta partida. Luiz Fernando, que tomou o cartão vermelho, e o lateral Fernando, que tomou o cartão amarelo, terão que cumprir suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. O clima aqui está tenso, hein, Brandão, aqui no estúdio, entre Luiz Cabeça Ferreira e o senhor Valdir Luiz.
Nós,
o Flamengo e Botafogo aqui.
Nós estamos divergindo, divergência faz parte da vida, desde que haja equilíbrio.
Então, separa os dois, Brandão.
Ele não aguenta nem 30 segundos comigo, né?
Provocou.
E ele sabe. Ele sabe,
meu Deus do céu. Que moral, hein, cabecinha? Olha só, 17
minutos. Aí o cara fala pra mim, eu sou contra a violência. E agora fala isso, não é um idiota.
Ih, chamou de idiota. Caramba, hoje o programa tá ótimo.
Assim, mas ela, se me permite.
Não permito. Tá. Só vai ficar 17h23, não vou permitir nada, porque vocês estão se estranhando que vai dar DTB.
Explica pro ouvinte que a gente tá divergindo.
Tem idade pra ser meu pai, o Valdir.
Chamou ele de velho agora, é isso?
Não, meus pais são velhos.
Isso aí não meus tem pais problema. São
velhos nunca. Vem cá, mais experiente.
Eu vou te falar uma coisa. Velha idade é a cabeça. Eu posso ter idade, mas a minha cabeça é de jovem.
É certo, é. E as lambanças também, pelo que eu percebi.
Olha só!
E o Botafogo, jogador expulso, como é que foi, Valdir? Você que ficou até tarde no Engenhão ontem à noite, como é que ficou o ambiente mas após a derrota? Falar.
Não, o ambiente ficou ruim, não por causa da derrota em si. Porque você perdeu de 1-0 pro Flamengo, não é normal. Porque o Flamengo era o grande favorito, você não podia ter goleado. O problema que aconteceu é que, infelizmente, eu sou uma pessoa que te brinca muito aqui, mas eu tenho pavor, não detesto violência e covardia. Eu não gosto de violência, eu acho que o lugar de torcedor violento é na cadeia. Que pensa que agora estão soltando todo mundo, né? Então esse negócio de cadeia agora é preocupante. Então o que acontece? Ontem aconteceram cenas lamentáveis ali na saída, inclusive na parte onde a imprensa sai, onde eu estava saindo, o Rafael saiu. Infelizmente nada aconteceu com a gente, o problema não era com a gente. O problema é de alguns torcedores de torcida organizada que estavam querendo agredir alguns membros da diretoria do Botafogo porque cortaram o ingresso. Quer dizer, eles se acham donos do clube. Não é só no Botafogo, não, em todos os clubes. Os caras queriam agredir o administrador, agrediu o vice-presidente executivo, porque cortaram a carga de ingresso para a torcida. Tem que cortar, ó. O torcedor tem que pagar. Ou é sócio do clube, não, aí paga o clube e não paga. Mas quem não é sócio, quer apenas ingresso, então eles se acham, não é só no Botafogo, não, em todos os lugares. E as cenas que nós vimos ontem, ouvimos através do Luiz Ferreira, que estava informando, estava com imagem, que nós ouvimos, que eu vi ontem de madrugada e hoje durante todo o dia, é coisa que a polícia tem que identificar e prender. Prender. Não adianta conversa mais, é prender. E ninguém tem que tirar, que vai aparecer sempre o advogado para tirar, tem que ir lá, tem que ir para poder acabar. Porque você não pode agredir senhoras, meninos, meninas, adolescentes, você não pode agredir ninguém. Então tá ficando inviável. E todo jogo Botafogo Flamengo tem que ter um basta nisso. É o terceiro ou quarto jogo no Engenhão que a gente tem problema no estádio Nilton Santos, que a gente tem problema de violência. Pessoas parando no Salgado Filho, pessoas parando, indo presas na delegacia, e já houve morte. Então, mas ela tem que acabar isso.
É engraçado, Valdir.
É um jogo de futebol, pô.
Mas a grande violência entre clubes do Rio de Janeiro, hoje não é mais Vasco e Flamengo, Fluminense e Flamengo, Vasco e Botafogo, Fluminense e Botafogo. É Flamengo e Botafogo. É impressionante como tá essa rivalidade, extrapolou tudo da que a normalidade e o bom senso e a educação permite.
Olha só, eu não tenho vergonha de falar, graças a Deus, eu tenho 69 anos. Eu vou ao Maracanã desde 12 anos de idade, é com meu falecido pai, com meu irmão, com alguns amigos. E eu sou do tempo de eu levar o radinho para ouvir os comentários do Saldanha. E eu ouvi no intervalo, o Luiz não pegou isso, mas o Mazelo e o Brandão pegaram. Você ir para trás do gol, acompanhando, havia aquele cruzamento. O torcedor do Flamengo cruzava com o do Botafogo para acompanhar o ataque e vice-versa. Como aconteceu hoje, você não pode nem botar a camisa. Você não pode nem botar a camisa do clube. A minha filha estava de camisa do Botafogo, eu liguei para ela quando acabou o tempo. Eu falei, tira a camisa para você me encontrar. Porque, sabe, a gente tem medo até um filho, uma filha, um amigo, um parente, vestir a camisa, porque é um negócio como uma proporção lamentável. Ô, Mazela, é o que eu estava falando na sala de esporte. Não adianta a gente falar. Agora quem tem que resolver isso é o Estado. É o Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Governador Wilson Witzel, porque está tomando uma proporção. Daqui a pouco tem o Campeonato Carioca. Daqui a um mês, dois meses começa o Campeonato Carioca. Aí vai começar de novo, sabe? É lamentável, cara. A gente brinca muito aqui sobre futebol, gozação, mas isso preocupa. Eu ontem que estavam dentro de um local onde estacionado o meu automóvel, num local tranquilo, que eu cheguei cedo lá, num local protegido, os caras falaram, cuidado, não sai agora não, as pessoas estão apedrejando os carros que passam, para você ver que nível. Eu tive que sair de lá, a nossa transmissão terminou 10h30, eu fiquei até quase 15 para meia-noite lá, e ninguém estava podendo sair. O presidente saiu escoltado, o Roberto Valentim saiu escoltado, por quê? A violência estava generalizada, lamentável.
Ô Mazela, boa tarde mais uma vez. A gente brinca com o Valdir, a gente não esconde time, todo mundo sabe que o Valdir é botafoguense, que eu sou flamenguista, que você é torcedor do Fluminense. E aqui a gente não tem disso. Mas a gente quer, acima de tudo, cobrir um futebol bem jogado e bem disputado. Todos os meus amigos que foram ver ou assistir o jogo, ou trabalhar no jogo, Botafogo e Flamengo, eles relataram a mesma coisa. Falaram pra mim, Luiz, o clima tá pesado.
Pesado.
Tá estranho desde o início. Alguns amigos que moravam na região do Engenho de Dentro, ali,
Luiz, eu cheguei 3h40. E tava estranho. Seguranças do Botafogo, 3h40. E depois o Mazela chegou, 4 horas.
E você via.
E aí o segundo Botafogo falou, Aldir, hoje o clima vai ser pesado. Um dos seguranças me falou.
O Rafael Monteiro ouviu um dos delegados do BEP no final da partida, e ele colocou que realmente já se esperava inclusive coisa pior, esperava-se ainda uma carga maior de violência, graças a Deus não foi maior, mas eu trouxe no intervalo do Show de Bola Nacional a informação daquele torcedor que teve o ingresso roubado, levou tapa na cara, levou porrada, levou bebida, teve camisa rasgada, tudo, e teve um outro torcedor que foi só não foi espancado porque, graças a Deus, a polícia chegou a tempo. E foram descobrir que ele era torcedor do Botafogo.
E outra coisa, eu quero fazer um alerta aqui, me perdoa, Luiz. É um apoio total ao rapaz, que eu terminou muito bem com ele, chamado Fred Gomes, do Globoesporte.com. Ele e alguns torcedores de mais organizadas do Botafogo que estavam tentando agredir funcionários do Botafogo e dirigentes do Botafogo por causa de ingresso, ele estava no papel dele, estava filmando. Uhum. E tentaram agredi-lo. Depois, o próprio presidente Nelson Monfarres pediu desculpa em nome do clube. O clube não teve culpa, mas foi torcedores. Lamentável, o Fred é um profissional sério, está sempre lá no Botafogo fazendo o seu trabalho, apurando com seriedade. Então, a gente tem que dar todo o apoio e o repúdio ao que aconteceu ao Fred Gomes, que não foi um massacre, foi uma tentativa de agressão. Mas, de qualquer maneira, está totalmente errado qualquer tentativa.
E só mais um detalhe, Mazela. Hoje eu tive informação de que o STJD vai pedir as imagens do estádio Nilton Santos. Boa. Eu acredito que a diretoria do Botafogo vá fornecer todas as imagens que ele tem.
Mas que fornecer?
Até para ajudar na investigação e na prisão desses arruaceiros.
Na identificação desses marginais. É
só para situar, Luiz, o ouvinte.
Mas o Botafogo corre risco
de
ser punido.
Pra tu ver o que esses vagabundos fazem pro clube. Olha só, e o fato aconteceu ali praticamente onde tem a loja oficial do Botafogo. Você sai do elevador, né?
À
direita. Ali,
a
esquerda é a loja, a direita você vai sair. Ali que aconteceu os fatos. Quer dizer, eles estavam no segundo andar, não vieram de fora. Estavam no segundo andar, local para sócios, proprietários e sócios.
De qualquer maneira, nem tinha que estar ali.
Não, né? Tinha que estar ali. E aí tentaram agredir pessoas do clube e acabou tentando agredir um profissional que estava fazendo a sua matéria. Lamentável, e sabe? E aí, se o clube for punido, esses caras têm que ser presos se o clube for punido.
17h32, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Antes de chamarmos Astrid Nick, meu amigo Zé Roberto, quando são 17h33 do programa do Mundo da Bola, como sempre aqui no estúdio, nosso querido amigo, produtor executivo do programa do Mundo da Bola da televisão, o queridíssimo Roberto Brandão, torcedor do Vasco da Gama, com uma camisa importada, bonita, e o Valdir Luiz, com aquele parco conhecimento de moda. Tá chovendo lá fora, tua camisa está toda molhada. Não, Valdir, isso... É o tecido.
O lado bom é que pelo menos o Valdir está usando uma camisa do tamanho certo agora. Né?
Hoje melhorou. Então, Valdir, peça desculpa ao Brandão, por favor, porque você.
Ô, Brandão, o que vem desse hoje não pode levar a sério.
Meu Deus.
A camisa não está molhada. É o tecido, é o desenho da camisa, Valdir, pelo
Brandão,
amor de Deus.
Tá mandando um abraço para Calegari, que está sentindo a ausência dele hoje.
Quem não queria o Calegari?
É, mano,
você tem que contar pra todo mundo
Deus
entender.
Do céu, vai contar uma piada, tem que explicar, Valdir.
É o assistente do Mazel.
O Calegari? É. Ah, o Luciano Calegari, que foi do SBT, uma figura que, como poucos, conhece televisão. E foi chefe do Brandão no SBT por muitos anos. Deu muita bronca no Brandão. Fazia lambança com passagem aqui, não mandou passagem, não sei o que lá. Acontece, Brandão. Hora e vez do
Momento Estádio.
Um abraço pro Zé Cunha. Alô, Astrid Nick!
Astrid Nick!
A equipe do Taubaté e do Cruzeiro se enfrentaram na noite de ontem pelo título da Supercopa Masculina de Vôlei de 2019. O placar foi de 3-1 para o Taubaté, que em duas semanas conquistou dois títulos. O primeiro foi o título pelo Campeonato Paulista de Vôlei e o segundo, e inédito, o da Supercopa. Esta foi a quinta edição da Supercopa de Vôlei, que coloca frente a frente o campeão da Superliga, que foi o Taubaté, e o campeão da Copa do Brasil de vôlei, que foi o Cruzeiro. Até agora, os vencedores das 5 edições foram Cruzeiro, 3 edições, SESI São Paulo, 1 e Taubaté, 1. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Verdade, 17h35, obrigado, Astrid, pelas informações envolvendo o esporte olímpico e paralímpico. O Brandão entrou. Foi juvenil, hein, Brandão? Hora e vez do...
Mibilisca?
Mibilisca, pode mibiliscar a cabecinha.
Eu também tenho que mibiliscar bastante você. Depois dessa eu não acreditava.
Luiz Ferreira traz as últimas do Fluminense pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, cabeça.
Olha, Mazela, o Fluminense teve uma atuação sólida. Não vou dizer tão seguro, até porque o São Paulo do Fernando Diniz teve mais posse de bola, mas acabou sendo inócua, como sempre. O pessoal tava lembrando daquele programa que tem que saudade do meu ex, acabou que não teve saudade nenhuma. O Fluminense venceu o São Paulo fora de casa 2-0, um gol do Digão de cabeça e o outro gol do Marcos Paulo, técnico Marcão, que foi criticado publicamente pelo Celso Barros no meio da semana. Ele fala de como ele conseguiu neutralizar o São Paulo do Fernando Diniz ontem. Vamos ouvi-lo.
A gente sabia que o São Paulo é muito forte, a transição muito, muito veloz com seus homens de lado. O Anthony pelo lado, o Vitor vem por dentro e cria dificuldade sempre pro adversário. E a gente procurou tirar um pouquinho essa velocidade do São Paulo. Desde o momento quando a nossa equipe conseguiu neutralizar isso, conseguimos fazer o nosso jogo, criamos algumas situações. E felizmente foi o quê? O que aconteceu no jogo passado, a nossa bola não entrou, e hoje a bola entrou e criamos uma dificuldade para a equipe do São Paulo. Em algum momento ficamos, controlamos o jogo, conseguimos fazer isso bem durante o segundo tempo, importante tirar um pouquinho. A gente sabia que haveria algumas mudanças. A equipe do São Paulo começou pressionando, mas nossa equipe com um mental muito forte conseguiu trocar essa bola e dificultou bastante as ações do São Paulo.
Esse aí, o Marcão, falando agora, Mazela, com esse resultado, a vitória do Fluminense.
O Marcão é bem equilibrado nas respostas.
Ele tá muito equilibrado.
Eu gostaria que ele acertasse mais o time dentro do campo. Porque você falou em crítica, eu critico ele direto, porque ele não apresentou nada, rigorosamente nada. Ontem ele fez um feijãozinho com arroz caseiro, com bom tempero, time um pouquinho mais fechado, saindo no contra-ataque, e acabou conseguindo
o resultado. Mas aí que tá, você, assim como o Valdir Luiz... Você pode criticar porque você está no papel de analista. Agora, a crítica, quando vem de dentro da diretoria, é complicado.
Aí o Luiz tem toda a razão.
Entendeu? E um detalhe, com essa vitória do Fluminense, um empate do Cruzeiro com o Atlético Paranaense na quarta, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento e colocou o Botafogo.
E passou o Cruzeiro no critério de empate.
Exatamente. Se empatasse o Botafogo ficaria fora da zona, ficaria o Cruzeiro. Faria todo mundo com 34, mas o Botafogo tem 10 vitórias, o Fluminense tem 9 e o Cruzeiro, não me falha a memória, tem 7.
O Cruzeiro empatou muito. O Cruzeiro está invicto com o Abel Braga, mas o Cruzeiro empatou bastante.
O Botafogo faz uma campanha horrorosa. Em 12 jogos, perdeu 10. Nem empatou.
Exato. Agora, obviamente, esse resultado traz um alívio para o Fluminense para poder trabalhar. O Marcão fala sobre isso.
Não, é importante, na verdade... era fazer o nosso, né? A dificuldade que é esse campeonato, é jogo a jogo, analisar cada adversário. Mas o importante foi a gente somar 3 pontos num jogo muito difícil, onde que muitos não acreditavam. Mas desde o início nossa equipe acreditou em tudo que foi proposto e sabia que poderia levar pontos importantes para o Rio de Janeiro. E em algum momento, se a gente conseguisse o nosso resultado, como foi hoje... A gente sabe que alguma outra equipe vai acontecer algum resultado. E hoje aconteceu, mas não dá para descansar. Domingo já tem uma outra batalha muito grande. As equipes ali estão ainda muito próximas. E a gente vai, nossa equipe vai para o Sul diante do Internacional com um mental muito forte, que uma vitória desse tamanho nos traz... É uma segurança muito grande, mas a certeza que precisamos trabalhar ainda mais. Mas saber que eles estão fazendo um grande jogo e, independente de local, eles vão lutar para sempre buscar os 3 pontos.
Esse aí é o técnico Marcão, como ele mesmo colocou, Mazela, Valdir, ouvinte da Rádio Nacional. O Fluminense enfrenta o Internacional no próximo domingo no Beira-Rio. E a julgar pelo que se viu do Internacional contra o Ceará ontem, derrota por 2-0,
Não pode sei, ser esse negócio de jogar aí. Mal ali, cada, como o Valdir fala com propriedade, cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. Pode até jogar mal de novo, e torço para o Internacional jogar mal de novo, ponto.
Outro beliscão,
mas, o cara ganhou de 10 a 0 o jogo passado, não significa que vai ganhar de 10 a 0 o próximo jogo, quer dizer, então, é muito relativo, uma coisa é uma coisa... Outra coisa é outra coisa.
Uma vitória ontem, com todo respeito ao Fluminense, uma vitória improvável. Sim, mas pro claro. Futebol não tem lógica. Porque o Marco arrumou simplesinho o time, o Yuri com o Alan, os dois volantes, liberando mais o Alan, Daniel, o Paulo Henrique Ganso, o Leandro Gonzalez e o Marcos Paulo, deixou o Nenê no banco. E ele conhece bem o Fernando Diniz, neutralizou o toque de bola, que é aquele toque improdutivo, toca a bola, toca pra cá. E o Fluminense foi lá e venceu. E pro Marcão foi muito importante essa vitória. Que, lamentavelmente, como disse o Luiz Ferreira, nós ganhamos para criticar e elogiar. Mas o vice-presidente eleito do clube, se ele critica, ele tem que criticar internamente. Ele teve uma postura de juvenil. E o Mário, mais juvenil ainda, porque aceitou a crítica, polemizou, tirou o vice-presidente da viagem, que foi eleito junto com ele. Então, essa vitória, me parece, que veio acalmar um pouco o ambiente no Fluminense. Se perde para o São Paulo, no início de semana, conturbado como foi, a coisa podia degringolar.
Já piorar, degringolar já ainda está aqui. Ainda é uma mais. Vitória que dá um respiro. A água estava no nariz e baixou, está no bigode agora.
Mas ainda está precisando de... Sim.
Como é que a classificação, você tem na mão, cabeça? Vem aí.
Não,
para mim até do
34.
O Botafogo tem...
33.
33, o Cruzeiro tem 34, Ceará e Fortaleza 36. E depois tem 38, tem dois com 38, se não me falha.
O Vasco com 39.
O 39, um negócio desse. Quer dizer, até o Vasco, que está tido como tranquilo, não sei se está... faltam 6 pontos para o Vasco. Ok, mas o Vasco também está descendo a ladeira.
Do 11º para baixo, Atlético Mineiro, perdão, 11º, 39.
Sim.
Vasco, 12º, 39. Ceará foi para 36, 13º. Fortaleza, 14º, 36. Fluminense, 15º, com 34. Cruzeiro, 16º, com 34. E o Botafogo, 17º, com 33 pontos.
O 18º tem quanto?
É o CSA, 29. 29.
O CSA pra baixo, eu tô querendo crer.
Chapecoense e Havaí, Chapecoense
tem 22. Mas o próprio CSA também já tá
ficando... Mas era 29 pontos, ainda tem...
Claro que dá, mas eu acho...
Pra mim já tem duas vagas, vagas.
Garantidas, uma praticamente garantida, na minha opinião.
Havaí com 17.
E tão em 5 ou 6 brigando por uma vaga.
Mas ontem o Grêmio fez 1-0 com 5 minutos e fez o gol da vitória aos 47. Tava 1-1.
Você tinha tomado o gol daí,
tinha tomado um gol aos 47.
Um belíssimo gol de falta, inclusive.
Então, o CSA é uma equipe que surpreende. E o que me está preocupando agora, falando seriamente com relação ao Botafogo, é que eu não vejo força ofensiva no Botafogo. O Fluminense, ele perde, ele empata, mas ele cria. Quanto o Vasco era para ter vencido. Ontem eu vi os melhores momentos, um pouquinho ontem de madrugada, o Fluminense mereceu a vitória. Então, essa semana tem Cruzeiro e Atlético, Ceará e Fortaleza, Botafogo e Havaí, e Fluminense e Internacional. Teoricamente, o Botafogo deve chegar a 36.
Teoricamente, é o jogo mais fácil.
Teoricamente. O Fluminense deve estagnar nos 34. Isso teoricamente. Isso aí é projeção pelos números. E o interessante...
Cruzeiro com quem?
O Atlético. O ideal para o Fluminense e Botafogo é ganhar o Atlético. O Galo forte e vingador.
Detalhe, Mazela, se a gente for colocar os critérios de desempate, o Fluminense tem 9 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. O Cruzeiro tem 7 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. O Botafogo tem 10 vitórias, 3 empates e 18 derrotas.
É o time que mais perdeu, né?
Desses aí, o Botafogo mais perdeu, mas o Botafogo tem mais vitórias.
Foi aquela santa arrancada no início do campeonato, que não sabemos se vai ter gás até o final, né?
Que o Botafogo, é o que todo mundo dizia, se o Botafogo fizesse a metade do segundo turno que fez no primeiro, que fez 27 pontos, o Botafogo estagnou. É um absurdo a campanha do Botafogo. O Botafogo em 36 pontos.
Olha só, deixa eu mancar.
Ganhou 6.
Será que é um absurdo a campanha do segundo turno ou foi um absurdo a campanha do primeiro turno quando o Botafogo disparou?
Eu acho que o absurdo maior é você a campanha do segundo turno. Você nem empata, você não pode perder 10 jogos em 12. Isso é pontuação de time rebaixado. Você perder 10 jogos em 12, Mazela, você quer o quê?
Mas o que eu tô falando, então? Mas será que o time do Botafogo é isso mesmo?
No primeiro turno, estava...
Não, mas Valdir,
porque a questão... E você perdeu um jogador como o Eric, que foi embora, não houve reposição.
Então...
O problema é que o Botafogo perdeu peças e não recompôs. Queira ou não, você perdeu o Rodrigo Pimpão, que é um jogador útil, que entra no segundo tempo. Você perdeu o Gilson, que é lateral experiente. Então você perdeu o Alex Santana, que só voltou agora, ficou 40 dias sem jogar, o cara que dava o que é o artilheiro do time. Que
e
é
dava o ritmo, dava o próprio, cadência do time.
O Diego Souza fez um primeiro turno bom, tá mal demais no segundo turno.
E ainda então, com o irmão espinafrando até, Alberto Valentim, em rede social.
É verdade.
É o negócio seguinte, é a conclusão que eu chego, o primeiro turno é que foi mentiroso pro Botafogo. Lamentavelmente, eu acho
foi,
isso.
Foi.
Eu acho isso, independente de qualquer coisa,
mas
de posição.
Não, foi. Mas 27 eu sei que foi um ponto até excessivo. O que todo mundo no Botafogo esperava, que se fizesse pelo menos a metade dos 27, 27 não dá, vamos fosse 28, 14. Um 27 com 14, ele hoje estaria. Porque nessa posição, nessa altura do campeonato, hoje, no primeiro turno, o Botafogo estava aí com 20 pontos.
Então, por isso que eu acho que foi mentirosa a largada do Botafogo. Vamos ver se até onde. E o Botafogo pode até cair o Fluminense, pode cair o Ceará, o Fortaleza. Mas do elenco, mesmo em relação a Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro, o Botafogo é o que tem menos peça de reposição.
E
um elenco curto.
E o pior, tirando o jogo de ontem e um pouquinho do jogo com o Cruzeiro, o Botafogo vem jogando mal. Você vê o Ceará num crescimento. O próprio Fluminense, quanto o Vasco, eu assisti o jogo, o 0x0 foi injusto pro Fluminense.
Vamos ver, vamos aguardar. 17 horas 46 minutinhos. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e a reta final do nosso programa No Mundo da Bola. Sexta-feira fria, não está chuvosa. A camisa do Brandão não é de chuva, é o modelo, Valdir. O que, que chega agora?
Momento Estádio.
Minha amiga Astrid Nick.
Sesc e Flamengo decidem o primeiro título da temporada na noite desta sexta-feira pela Taça do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino de 2019. A partida acontece no ginásio do Tijuca Tênis Clube a partir das 19 horas. O Sesc, comandado pelo técnico Bernardinho, vai em busca do 15º título da competição estadual. Mas apesar de ter um elenco experiente, o time ainda está em fase de formação e entrosamento, já que trocou peças importantes nesta temporada. Já para o Flamengo, a comemoração é sobre a importância da classificação logo no primeiro ano da equipe, que está de volta à elite do vôlei brasileiro. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. Valeu, Astrid. Sequência final do programa e o... É o Vasco da Gama, repórter Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco viaja nesta sexta para Alagoas, onde enfrenta o CSA no domingo, dentro do estádio Rei Pelé, às 19h. O time carioca vai ter a volta de Bruno Gomes. Suspenso, o volante não participou no último jogo da equipe, na derrota de 2-1 para o Palmeiras em São Januário. Desta vez, Bruno promete evitar faltas desnecessárias.
Eu dei mole em alguns lances, vi que alguns lances eu entrei mais forte do que eu devia, em hora errada também, mas é experiência, peguei, vou aprendendo com tudo, né? Para a próxima vez eu conseguir sair melhor nisso.
Luxemburgo tem dois desfalques contra o CSA. O zagueiro Castan, expulso contra o Palmeiras, e o atacante Marrone, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Ah, claro que são desfalque grande, né? São grandes jogadores, mas a gente tem um elenco forte. Acho que o professor vai conseguir, vai escalar o time da melhor forma, que a gente consiga sair com a vitória lá.
Quem apareceu no coletivo do Vasco, no CT do Almirante, antes da viagem para Alagoas, foi Thales Magno. O jogador estava servindo a seleção brasileira no Mundial Sub-17, mas sofreu um estiramento muscular e dificilmente vai voltar a jogar esta temporada.
Ah, ele está aí hoje, consegui dar um abraço nele, triste ver ele mancando, né? Ver ele, ele também tá triste de não poder estar aqui com a gente, mas sei que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Se ainda der para jogar esse ano, senão ano que vem também ele tá aí com a gente. Mas desejo só os melhores para ele.
Sem vencer a 4 jogos, o Vasco encara um ferido CSA. O time de Argel Fux vem de derrota por 2-1 para o Grêmio em Porto Alegre e luta desde o início do campeonato para fugir da zona do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Reta final do programa, 17h50. Meu abraço para o Fábio Ortivil, curtindo sempre. O Marco Antônio também com a gente aqui, curtindo o nosso programa. Olha aí, Marquinho, hoje teve abraço, hein, cara, viu? Legal, pessoas que estão sempre com a gente no programa No Mundo da Bola. E o Vasco? Eu vou projetar o Vasco de sábado. Quero projetar o Vasco do meio de semana, Valdir. O que você acha? Do final de semana, melhor dizendo.
O Vasco com o CSA, né? Eu acho que tá na hora do Vasco voltar a vencer, né? O jogo é lá no estádio Rei Pelé. O Vasco,
vai ser um jogo encardido, né?
É, inclusive o Vasco já tá indo hoje para poder fazer um treino amanhã lá. Já foi, né? O Brandão tá me auxiliando aqui. E o Vasco tem condição de vencer. Vai pegar um Ceará, um CSA desgastado, né? Que saiu ontem de Porto Alegre.
E fez um bom jogo. Tá em cima do que você tá falando no seu, no seu comentário. O CSA tá em cima do que você tá falando.
O CSA não tá descartado, não. Tem que torcer pro Vasco vencer para chegar aos 42 e deixar o CSA com 29.
É verdade, tá certo. Tem time para vencer o Vasco ou você acha que o CSA é favorito?
Não, que CSA é favorito? O CSA pode até igualar o jogo, mas se você analisar, o Vasco é o favorito.
Não sei não, acho que é um jogo bem equilibrado.
Olha,
cara.
Olha, um detalhe, o CSA fez um jogo muito duro contra o Flamengo aqui no Maracanã.
Isso, fez jogo duro com o Grêmio, o Vasco não tá, o Vasco não tá.
Jogo duro com o Botafogo foi 2-1.
Então por isso que eu acho que o Vasco não é favorito. Discordo do relator, como diria, não discordar, é discordo, pra ser bem grosseiro.
Nobre colega, eu diria o seguinte: o CSA, se você puxar ele, o histórico, ele joga melhor fora de casa. Por quê? Ele joga fechadinhos o contra-ataque. Lá em, na casa dele, ele tem que sair pro jogo.
Calzídico,
e saindo pro jogo, então,
eu não sei. Discordo de Vossa Senhoria.
Está totalmente equivocado.
Vamos ver então. Segunda-feira veremos. Então vamos rapidinho. Começando com Vasco e CSA e Vasco, Valdir.
2-0 Vasco.
Cabeça.
1-1.
Ô, Brandão, fala aí. 2-1 Vasco. Eu acho que vai dar empate também. Não acho que o Vasco não ganha, não. Outro jogo. Fala, cabeça.
Flamengo e Bahia.
Bahia e Flamengo. Flamengo e Bahia. Começa, cabeça.
1-0 Flamengo.
Valdizinho.
2-1 Bahia.
Você, Brandão. Flamengo 3-0. Tá bom. Isso aí. O outro jogo
agora. 2-1 Flamengo, né? Bahia não, eu falei errado. 2-1 Flamengo.
Ah, tá. Você foi traído, você foi traído.
O Bahia foi tá traído. Um processo de queda muito grande. Empatou em casa com a Chapecoense.
Ato falho, foi Ato traído.
2-1 Flamengo.
Tá bom, então. O Fluminense
Internacional e Fluminense.
Valdir vai falar. Inter ganha de quanto, Valdir?
2-1 Internacional.
Ah, certo, então eu sabia.
Fluminense 1-0.
Cabecinha falou e Brandão 1-1.
O Valdir vai estar aqui, segundo, vai estar aqui segunda-feira? Botafogo e Avaí.
Botafogo e Avaí. Começa com você, Valdir.
2-0 Botafogo.
Você, cabeça.
1-0 Avaí.
Você, Brandão. 1-0 Avaí. Eu acho que vai dar 3-1 Avaí.
As havaianas vão estar.
As havaianas vão estar tudo aqui. Pode fazer visita.
Aliás, um abraço beijo grande para as havaixonadas.
Havaixonadas. Devem passar aqui. Se vieram aqui ver o jogo, tá, passa
segunda-feira. Eu não quero papo com elas segunda-feira, não. Nem vem. Tô de folga, vou direto pro jogo.
Acho que vai sair de novo de cabeça quente. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero ter gostado do nosso programa No Mundo da Bola. Zé Roberto, valeu. Luiz Ferreira, pela participação em produção. Pela nossa companhia diária, nosso querido Roberto Brandão, com uma camisa não molhada de chuva, segundo o Valdir, está toda molhada, respingada. Obrigado, Valdir. E no final de semana, a nossa grande jornada esportiva, estaremos juntos de novo mais uma vez. Uma ótima sexta-feira e a gente se vê por aí. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.